Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eclesiastes, um livro muito prático, profundo, ao mesmo tempo difícil, em algumas partes. E temos tido o privilégio de acompanhar esse livro passo a passo com vocês, já há vários meses. E pretendemos fazer até o último versículo, nem sem prazo para terminar. Estivemos vendo, na semana passada, um trecho que foi até o versículo 6 do capítulo 6, ou seja, Eclesiastes 6 e 6. Hoje, então, nós vamos continuar indo do versículo 7 até o versículo 12 do capítulo 6. Salomão, ele falou muito sobre dinheiro e riqueza, amor ao dinheiro, no trecho passado. Alguns acham que ele continuou falando um pouco ainda no assunto dinheiro em si, mas, na minha opinião, ele parou no versículo 6, por isso que eu parei ali na semana passada. O versículo 7, apesar de que ele falou em trabalho, mas já mudando um pouco de assunto. Mas então, vamos orar ao nosso Deus antes, pedindo que Deus abençoe essa pregação. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui com a Tua palavra aberta. Depois de um bom tempo estudando e preparando uma pregação para esses irmãos e para mim próprio, e que o Teu Espírito Santo nos ensine aqui essas verdades, algumas colocadas de maneira muito clara, outras nem tanto, mas muitas lições com certeza aqui dentro estão reveladas, e que saibamos aplicar no nosso dia a dia e tenhamos um senso prático das coisas, que é um dos pontos centrais deste texto que vamos ler. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eclesiastes 6 e 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Ele começa aqui uma série de perguntas e de indagações e de colocações. E apesar de falarem de coisas diferentes, essas frases aqui até o versículo 12, mas eu diria que todas têm em comum o fato de que a vida embaixo do sol, só embaixo do sol, não tem sentido. Como ele vai tentar mostrar aqui, aliás, é o que ele tenta mostrar o tempo todo, mas apenas quando se olha para cima ou para Deus é que vamos encontrar um sentido para a vida, e muitas vezes nem encontramos, como já tenho comentado aqui algumas vezes, que nem tudo tem resposta mesmo para nós. O que ele quis dizer aqui no versículo 7? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz do seu apetite. O alimento é a necessidade básica de sobrevivência, claro. Logo, a primeira prioridade na aplicação do resultado do trabalho de alguém, ou seja, o resultado do trabalho, o que é? Dinheiro, salário. O primeiro resultado, a primeira aplicação desse resultado que nós vamos fazer é comprar comida, que é o mais básico da nossa subsistência, que vem antes ainda até da própria vestimenta. E essa necessidade básica nunca será totalmente satisfeita de uma maneira definitiva, ou seja, está satisfeito hoje em termos de comida, amanhã já não está. Aliás, eu diria, está satisfeito na hora do café, meio-dia já está com fome de novo. E alguns bem antes do meio-dia. Mas a pessoa pode ter rios de dinheiro, ter toneladas de alimentos, estar estocadas em casa, se assim quiser, mas sempre vai ter necessidade de comer. Nunca vai comer um valor, uma quantidade tal que pode dizer, daqui para frente eu não preciso mais de comer, porque eu fiz um cálculo, vou viver tantos anos, então tantas gramas por refeição, vezes três dá tanto, outro dia, tantos anos, pronto. Se eu viver a vida média de 75 anos, 80, eu vou comer mais uma tonelada. Meio chocante isso, mas os números são altos mesmo. Então eu vou comprar uma tonelada de comida, que dinheiro eu tenho muito, vou comer tudo uma vez só. Ele não passa de 5 quilos e já morre ali mesmo. E é porque 5 quilos já exagerei. Eu vejo aqui duas lições. Primeira, mais imediata, uma certa monotonia da vida, uma repetição cansativa. Tem que estar o tempo todo, comendo, fazendo outras coisas. E ele já havia falado nisso antes, por isso eu não vou enfatizar. Mas a monotonia da vida aqui embaixo do sol. Já falou bastante nisso antes, uma repetição que nunca acaba. Os olhos nunca se cansam de enxergar, ele falou também. E aqui a boca nunca se cansa de se alimentar, essa repetição monótona. Mas uma segunda lição que eu tiro aqui é que nesta vida nós sempre vamos ter necessidades. Começando com a mais básica de todas, como eu disse aqui, que é o próprio alimento. Essa vida nunca nos oferecerá satisfação completa das nossas necessidades básicas, e algumas nem tanto, mas necessidades, mesmo necessidades corretas, lícitas, mas nós nunca encontraremos uma satisfação completa aqui. E eu aplicaria para outras coisas. Amor. Por mais que nós tenhamos sido amados até aqui, e alvos de muito amor da parte de pais, de filhos, de amigos, queridos, de tudo, nós não podemos expressar amor amanhã. Seria interessante você acordar um dia e encontrar seus pais, seus filhos, seus irmãos, frios com você. Frios. Você precisava de um carinho, não tinha mais. Aí esse livro explicar, não, é que nós resolvemos, nós já lhe amamos tanto até aqui, mais tanto, já sobrou amor para você, daqui para frente você já deve estar satisfeito de tanto amor, não vai ter mais não. Ah, nós vamos sofrer muito. Porque a nossa necessidade de ser amados é constante, por mais amor que nós tenhamos recebido até hoje. Nunca vamos nos satisfazer e achar pouco. Isso. Saúde. Com saúde saudável até hoje, não garante que amanhã eu vou continuar saudável, e muito menos que eu vou dispensar a saúde. Seria estranho um médico chegar para um paciente de 50 anos de idade, agora o senhor está com a doença, o senhor era muito saudável até hoje, pelo que o senhor está dizendo, mas não ache ruim, porque o senhor já gozou esse tempo todinho de saúde, daqui para frente o senhor vai agora descontar o que já teve saúde antes, então o senhor está isento de sofrimento. Não, ele vai desejar aquela saúde que ele sempre teve, intensamente ele vai sentir carência de saúde, não tem jeito, por mais que tenha tido até aqui. Os objetivos, nós temos um objetivo de fazer vestibular e passar. Grande objetivo de um estudante até seus 18, 19 anos de idade. Aí passa. Aí imediatamente aparece outro, se formar. Isso falando em termos profissionais. Aí mal se forma, emprego profissional, aí tudo de novo. Então, os objetivos, por melhores que tenham sido até aqui, cumpridos que tenham sido até aqui, mas outros vão aparecer e sempre estaremos carentes de alguma coisa, ou seja, do cumprimento dos nossos objetivos que nunca vão desaparecer aqui. Sempre carentes. Isso desanima um pouco e às vezes dá motivo mesmo de cansaço, de desânimo. Não está aqui no trecho, nem vou basear o que eu vou dizer aqui, porque vocês sabem que nós só teremos uma satisfação total e plena quando estivermos no céu. Ou com Cristo, acima deste sol aqui. Ou aqui com Ele no milênio, mas já estaremos com Ele, já teremos sido arrebatados e voltado com Ele de novo. Versículo 8, com dois exemplos práticos, ele, de certa forma, mostra ou demonstra essa tese aqui do versículo 7. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou, talvez, melhor fosse até assim, ou sobre o pobre que sabe andar perante os vivos. Do jeito que o tolo tem suas carências, e o pobre tem suas carências, o sábio também tem as dele. Mesmo que sejam carências diferentes, que certamente serão. O sábio não vai ter carência de inteligência, de sabedoria, claro, ele já é. Mas ele vai ter. Então, sem entrar em muitos detalhes, todos eles podem ser pobres, podem ser tolos, podem ser sábios, podem ser ricos, podem ser poderosos, podem não ser. Nenhum tem vantagem sobre o outro nessa questão de necessidades, independente da idade também. Quem pode pensar, não, quando eu tiver já com meus 50, 60, 70 anos, já tiver acumulado um bom dinheiro, já vou me aposentar, aí os meus objetivos já terão todos sido cumpridos. Não terão. É ilusão. Vão aparecer outros. Então, nesse particular aqui, não tem muita vantagem. Salomão poderia ter usado outros contrastes. Ele fez do sábio com o tolo e com o pobre, né? Ele poderia dizer aqui, os doentes sobre os saudáveis, ou nenhuma vantagem dos empregados sobre os desempregados, não tem vantagem não. A vantagem do emprego, sim, claro, o empregado está com emprego, o desempregado não está. Mas esse é um item, entre centenas de itens que fazem a satisfação de um ser humano. E é isso que ele quer dizer aqui. Então, a vantagem de um sobre o outro, o empregado vai ter outro problema que o desempregado não tem. Qual é? Pelo menos um eu posso garantir. Medo de perder o emprego. Então, o empregado morre de medo de perder o emprego. E o desempregado não tem esse medo, claro. Ele não tem emprego para ter medo. Então, já é uma desvantagem do que tem emprego. E poderíamos usar vários contrastes e vários exemplos para mostrar isto. Pastor, para quem já anda meio desanimado no meio de tanta crise, como nós andamos aqui, o senhor está dando um golpe de misericórdia, né? Mas olha, irmãos, não estou não, nem a Bíblia. Mas viver iludido é pior. Só faz mal. E é pura ilusão achar que nós vamos alcançar aqui alvos definitivos e satisfazer nossas necessidades num certo momento ou numa certa fase da minha vida. Não vamos. Se você quer pensar em satisfação plena e total, tem que olhar para cima. Tem que orar para Deus. Quando estivermos com Deus. Porque mesmo olhando para Deus, e nós vivendo embaixo do sol, não vamos ter. Não estou falando até aqui só do homem natural sem Cristo, não. E agora vou dar um passo a mais e dizer que o homem convertido, aí sim, já que ele tem Cristo, aí ele vai satisfazer a sua necessidade aqui. Vai não. Não estou falando é do crente mesmo, desde o começo. Claro que o crente tem muito mais condições de encarar esta carência contínua, entender melhor e mudar suas expectativas, entender essas coisas, saber conviver com elas. Claro, ele vai ter agora a sabedoria de Deus e ele tem agora a palavra de Deus aberta ao entendimento dele pela iluminação do alto. Ele tem muito mais condições, é lógico, mas dizer que ele vai aqui encontrar satisfação plena porque encontrou Cristo como Salvador, não vai. Apesar de que agora é um salvo e com a vida eterna garantida. É saudável, nós temos objetivos corretos nesta vida, nós temos alvos. Não estou aqui desanimando ninguém a ter seus planejamentos e ter seus alvos, querer cumprir seus alvos. Não, não, absolutamente. Mas devem ser modestos. Os alvos aqui nesta vida devem ser modestos, realistas. Esse é um ponto importante. Sempre, sempre lembrando que esses alvos estão sujeitos a frustrações. Alvos desta vida aqui embaixo do sol. Sempre sujeitos. Então uma vida mais, digo, uma vida de objetivos mais realistas. No versículo 9, eu acho que ele aprofunda ainda mais essa questão aqui. Versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade correr atrás do vento. Você sabe o nome em hebraico traduzido aqui por cobiça? É o mesmo nome que se usa para alma, nefesh. Alma, interessante. Melhor a vista dos olhos do que o andar ocioso da alma. A alma querendo coisas, seu ser desejando coisas aí. Então, ideia de desejo, de emoção. A palavra apetite não está errada, não. É uma maneira de se usar também aquela palavra. Mas estou dizendo para vocês que não é apetite de comer, só quer comer demais ou coisa assim. mesmo, ou um apetite de alguma coisa, só dinheiro. Não, aqui é a alma da pessoa está querendo coisas. Aí ele diz assim, não, é melhor a vista dos olhos. É melhor você se contentar com o que você está vendo, ou pegando, ou tendo para si, a ideia aqui é esta, do que andar por aí desejando coisas, sonhando ao léu. E o conceito valiosíssimo de Salomão, a objetividade, o conselho prático dele aqui, muito realista. Quanto mais sonhador, maior a possibilidade de não satisfazer os sonhos. E é essa aqui a conexão que eu faço com os versículos anteriores. Aparentemente quase não tem conexão, mas tem. Eu acho que ele quer dizer exatamente isto. Quanto mais sonhador, mais carente. Mais necessidades ou objetivos ou alvos não cumpridos. Claro. Aliás, o sonhador é um desejo não cumprido ambulante. Ele anda por aí. Lá vai um desejo não cumprido, coitado. Lá vai outro desejo não cumprido. São sonhadores. Sonha com as coisas aqui, as coisas mais assim, irrealizáveis muitas vezes, e não resolve. Se os objetivos razoáveis que nós traçamos nesta vida aqui, muitas vezes não são alcançados, porque Deus não permite. Quando as pessoas começaram a faculdade e não terminaram, por exemplo, por motivos estranhos a elas próprias, um alvo razoável. Quantos quiseram casar, que Deus não quis. Objetivos razoáveis, liços, decentes, muitos deles não são realizados. Quanto mais os sonhos oníricos de muitos por aí. Não vão ser, a maioria não vai ser. E ao contrário, se você se concentrar no que você está vendo, sendo realista, sendo razoável, menos frustração você vai ter no não cumprimento dos seus alvos e nas não necessidades das suas carências. Também isto é vaidade correr atrás do vento. Ele termina assim, no versículo 9. Eu entendo que ele quer dizer o seguinte, andar sonhando por aí é nulidade. Já expliquei a palavra vaidade, nulidade. É vão ter correr atrás do vento. Não estou dizendo que você não deve ter um sonho nunca. Não estou dizendo que não devamos ter nossa veia poética dentro de nós. Não. Faz parte da vida termos certos desejos, mesmo admitindo que nunca vão se realizar alguns deles. Faz parte. Mas não vivam a vida de sonhos. Não seja um sonhador inveterado, que a vida é sonhar. Acaba encontrando problemas grandes e um descompasso na realidade dura, nua e crua desta vida. E é o que Salomão quer dizer, a vida aqui embaixo é dura, é difícil. Então não sonhe muito. O que você tem ao redor, cuide do que você pode fazer e seja realista, seja prático, seja objetivo. E os seus sonhos, sonhe-os, mas com cuidado. Até mesmo como sonhos. Sabendo que são sonhos muitas vezes e que você apenas se distrai um pouco ali, se equilibra um pouco pensando. Além do mais, um sonho dourado que alguém possa ter, que é passar a vida eterna ao lado de Deus, isto não é um sonho, vai ser realidade. Só que a gente está entrando numa área acima do sol. Mas aqui embaixo, o sonho daqui não tem muita vantagem, não. Versículo 10. Difícil esse versículo. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome e sabe-se que é o homem. O que é o homem? E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Aqui tem várias versões para esse versículo aqui. Tem um que diz assim, a corrigida diz assim, seja qualquer o que for, já é uma frase complicada, né? Isso é a luta dos povos tradutores para traduzir do hebraico. Complicadíssimo. Seja qualquer o que for, o seu nome já foi nomeado, e sabes que é homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. A corrigida tem assim. A ideia geral, não vou detalhar cada palavra aqui não, pelo que eu estudei, pensei tudo, a ideia é mais ou menos o seguinte. Deus já determinou tudo, detalhadamente, até no nome de cada coisa. O homem, todo mundo sabe, é fraco, é mortal e não pode competir com o mais forte, que praticamente todos os estudiosos aqui concordam que é Deus o mais forte aqui. Então não adianta ser inconformado, aí a ideia do inconformismo. Não adianta ser inconformado, homem. É o que Salomão estaria dizendo aqui. Já está determinado. O nome já está determinado. Os detalhes já estão traçados por Deus. Aliás, vamos falar hoje, coincidência ou não, né, de eleição e predestinação. Pregação de Romanos. Mas, homem, você é fraco mesmo. E você não traça o seu futuro mesmo. Você não consegue alcançar muitos dos seus objetivos aqui embaixo do sol. Seus sonhos, então, nem pensar. Então, você é fraco. Não contenda com quem já traçou tudo. Que é Deus, é forte. Ele não deixou aqui explícito isso. Mas é o que se entende que é o que ele quer passar aqui. Que faz sentido com a continuidade lógica aqui do que ele vem dizendo. Então, não adianta. É assim mesmo. Então, procure entender e conviver com essa fragilidade enorme que o homem tem aqui nesta terra e não vá brigar, contender com Deus. Lá na frente ele dá muitos outros conselhos sobre relacionamento com Deus. Aqui ele não falou. Finalmente, versículos 11 e 12. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? A ideia aqui é que muitas coisas contribuem para tornar a vida mais sem sentido do que já é debaixo do sol. Ideias erradas das coisas, uma ideologia errada. E vai numa livraria que tem lá uma prateleira inteira de ideologias erradas, filosofias erradas. Isso atrapalha, claro, isso só vai atrapalhar muito. A vida já é complicadíssima. Já não tem muito sentido nenhum olhando embaixo do sol. O homem é carente. Precisa das coisas. Não consegue realizar seus objetivos. E ainda tem o problema de encontrar ao longo da sua trajetória aqui pessoas que ensinam tudo errado, filosofia errada, tudo errado. Isso atrapalha, aumenta muito a dificuldade e a nulidade das coisas aqui. Os próprios alvos não atingíveis, eu colocaria como um item que atrapalha o desenrolar da vida aqui, frustra pelo menos aqueles alvos que a pessoa não estava preparada para não atingir. Vamos colocar desta forma. Atração pelo dinheiro. Salomão já disse no texto passado que eu já preguei, que nunca se satisfaz. Quem ama o dinheiro quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Nunca está satisfeito. Já falei bastante sobre isso. Busca do prazer no sexo, que é onde os jovens estão. Jovens, tenho que dizer, adolescentes. Porque cada estatística que se vê, ano a ano, vai baixando a idade das moças e rapazes que têm sua primeira experiência sexual. Não sei onde é que vai bater isto. Cada vez diminui. Então os adolescentes já estão procurando prazer no sexo. E adolescentes mais velhos e jovens e adultos também em larguíssima escala, achando que aí vai encontrar mais sentido ou muito prazer, pelo menos vai se deleitar mais, e no fim encontra muito é vazio e frustração. Atrapalha, aumenta a vaidade, que é o que está dizendo aqui. Fuga no álcool. Quantas pessoas vão para o álcool? Milhões e milhões e milhões de brasileiros, dezenas, vão para o álcool. Para quê? Para ter alegria, ter passatempo, para afogar uma mágoa. Coitado, pensando que vai fazer um bem a si próprio, esquecendo aquela mágoa, e está aumentando a vaidade, ou seja, vaidade, digo, nulidade da vida, aumentando o sem sentido que a vida é. Não resolve. E Salomão diz, isso acontece por quê? Porque o homem não sabe receitar nada para si mesmo. Ele não sabe o que é melhor para si. Ele pensa que o sexo vai lhe dar alegria fora do casamento. Ele pensa que um pouco de álcool vai lhe dar. Ele pensa que dinheiro, pronto, dinheiro. Ah, como eu falei semana passada. Sempre aquela ideia, se eu ganhasse mais. Pronto, se eu ganhasse mais, estaria resolvido. Porque ele pensa que um salário dobrado é o remédio para ele. Ele não sabe que não é. Está dizendo que o homem não sabe o que é melhor para ele mesmo. Mas é muito patético. Olha, a situação do ser humano embaixo do sol é de dar pena. Essa que é a verdade. Mas a humanidade não entende isso, não quer saber disso, muito pelo contrário, como é muito arrogante, geralmente. E mesmo que o homem se coloque como parte da humanidade e queira de alguma maneira, fiquei pensando nisso, dar sentido à sua vida, dando uma contribuição geral à humanidade, não vai resolver. Porque o homem passa muito rápido. É como uma sombra. Então, ele não vai alterar os destinos da humanidade com seus 50, 60, 70 anos de vida fugaz. E se ninguém sabe o que vai acontecer depois dele, como é que ele vai se encaixar num plano geral? Se ele não sabe o rumo. Então, não adianta. À medida que a gente vai estudando a Bíblia, começa a achar tão sem sentido, às vezes jovens que entram aí em movimentos acadêmicos e tudo, querendo mudar tudo no país, e as coisas, as filosofias, as doutrinas sociais, políticas, e mudar tudo, renovar. Aí você estuda um pouco de história, aí vê que é desde que o pecado entrou no mundo, esse ciclo, e vamos mudar, e vem a geração nova, e muda tudo, e alguém quer contribuir de uma maneira grande para a sua raça e tal. Passa muito ligeiro. Salomão como que é dizendo assim, meu amigo, não queira dar grandes voos aqui nesta vida, com grandes projetos, visando o futuro da humanidade. Eu escrevi essa frase, eu quero ler. Isso só vai tornar a sua vida mais sem sentido do que já é, aumentar a nulidade. Não adianta querer fazer muita coisa pela humanidade, em termos embaixo do sol. Primeiro porque você não terá tempo. Passa muito rápido. Depois porque você não sabe que rumo a humanidade vai tomar depois de você. Tenha uma vida mais simples e projetos mais simples. Quantos homens já fizeram grandes planos para a raça humana? A grande maioria, eu creio, com boa vontade. Muitos deles. Muitos até dos quais a gente nem concorda. Claro, temos filosóficos, políticos, sociais e tudo, mas muitos com muito boa vontade, querendo ajudar, vendo essa raça humana aqui perdida e rodando em círculo. Mas o que eles conseguiram? O mundo está melhor hoje? O mundo tem mais paz hoje? A violência está menor hoje do que no tempo dos brutos? A felicidade interna no coração dos homens, a tranquilidade pessoal das pessoas está melhor hoje. As famílias estão mais bem agregadas hoje. Eu poderia fazer várias perguntas retóricas, porque todas elas você sabe a resposta. Não, 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 está melhor não. Não tem mais paz não, não tem menos violência não, não. Para não dizer exatamente o contrário. Quando o filho do homem voltar, porventura achará fé na terra, mostrando um declínio que vai haver na chamada civilização. Mesmo com o avanço da ciência, alguém poderia dizer, não, mas a ciência nos trouxe grandes benefícios. Concordo. Mas de maneira geral, o homem é mais feliz hoje do que antes? Nenhum pingo mais feliz com todas as grandes ciências. E eu não quero aqui desprezar o que cientistas e pensadores, homens que trabalharam muito em laboratórios, gênios, que contribuíram da sua forma, como eu já disse, a maioria de boa vontade, não tenho dúvida, e querendo ajudar, sim, mas não conseguiram. Não conseguiram. Lição final. A maior, não está aqui, mas é uma conclusão pessoal, e obviamente, com base nas escrituras. A maior contribuição que você pode dar à humanidade, à sua raça, olhando em termos humanos, que nós ainda somos... Não, eu não sou da raça humana, pastor. Eu sou da raça de Cristo. Eu sei. Preciso dizer isso, que eu sei. Mas você é da raça humana? Sim. Você é cidadão ainda? Sim. Você tem imposto de renda a pagar. Você tem obrigações a cumprir nesta terra aqui. Tem CPF, tem identidade, tem filhos para cuidar. Ou pais, velhinhos, não sei. Mas você é da raça humana? Sim, já tenho comentado isso aqui. É um erro, é um desvio o crente se imbuir tanto da sensação de cidadão dos céus, que passa a viver aqui de uma maneira estranha, esquisita e até mesmo irresponsável como cidadão, porque ele tem algo a fazer para a raça humana enquanto ele está aqui, porque se não tivesse, Cristo teria nos levado no momento da nossa conversão. Então temos, nós somos da raça humana sim, somos cidadãos e temos o que fazer. Por quê, pastor? Eu quero contribuir para a humanidade. O que é que eu faço? Eu diria, com base em tudo que a gente está lendo aqui em Eclesiastes, viva uma vida correta, santa, descobrindo dia a dia a vontade de Deus para você. Dia a dia, quer dizer, ao longo da sua vida, porque eu não sei a vontade de Deus para mim. Daqui a uma hora e pouco, onde é que eu vou almoçar hoje, não sei. Você vê se eu estarei vivo, meio dia. Então eu sei o que Deus tem para mim, vida eterna, salvação em Cristo, claro. Mas a vida aqui, eu não sei. Então, não se descobre vontade particular de Deus por antecipação, normalmente. Então, dia a dia, vivendo a vontade de Deus para a sua vida, e uma vida simples, reta, santa. Eu diria uma simplicidade santa. Esse é o padrão ideal de viver. Agora, se você, nesta simplicidade santa, numa dedicação a Deus na sua vida aqui no dia a dia, descobrindo esta vontade, se Ele vai fazer você ser um mero cidadão como bilhões de outros aqui, sem menor destaque em termos na cidade, estaduais, no Brasil ou no mundo inteiro, ou se você vai ser um cidadão destacado no seu meio, cidade, no estado, se você vai ficar alguém famoso no mundo e um cientista gênio vai descobrir alguma coisa fantástica para o câncer, que seja, não estou desprezando o valor disto, mas Deus é que vai fazer isto em você, que colocará a sua vida aos pés dele com muita simplicidade, com alvos objetivos, sem muito sonho, pouquinho só, mas sem muitos sonhos, e sendo realista aqui, e dia a dia, eu quero viver na tua graça, na tua misericórdia. Se eu fosse um mero cidadão como outro qualquer, um homem destacadíssimo no cenário internacional, estou pronto. É a tua vontade. Deus sabe, só Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para os homens, o que é melhor para a humanidade. Ele resolve isto na sua vida. Cuidado com os grandes alvos, os grandes objetivos. Eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. Deus resolve para você. Porque você está indo buscar problemas quando marca alvos muito altos, muito complexos, muito de vaidade pessoal, muito inchados. Viva uma simplicidade santa. E Deus faz o que quiser com você. A humanidade está nas mãos dele, não é nas suas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito e que esses princípios possam nos ajudar nesta vida dificílima embaixo do sol. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, crentes, pelo que ele já nos ajuda muitíssimo nessas coisas, mas ainda temos muito o que sofrer. E que chegue logo o dia em que estaremos para sempre com Cristo e ao teu lado, ó Pai, na comunhão gostosa dessa trindade santa, para que possamos deixar essas coisas sem sentido atrás, sem sentido aos nossos olhos atrás, e possamos viver com todos os nossos objetivos plenamente realizados em Cristo. Porque é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.